e com o envolvimento não somente de estudantes, mas também de professores de ambas as partes.
Além das cooperações já estabelecidas, a Fundação Araucária também negocia novas oportunidades de mobilidade e pesquisa internacional com instituições da Itália, da Austrália, do Canadá, do Paraguai, Argentina, Finlândia, Portugal, Espanha, da Alemanha e também de Moçambique. Novas inscrições vão ser abertas em breve. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Mesmo para quem não gosta muito de esportes, a Copa do Mundo é um dos acontecimentos mais esperados. Nessa época, é comum que as pessoas façam viagens para acompanhar o torneio. E é nesse momento que surgem algumas preocupações, principalmente com relação à saúde. Por isso, a menos de um mês do início da Copa do Mundo de 2026, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná reforça o alerta para vacinação contra o sarampo. A recomendação vale tanto para quem vai para o Canadá, para os Estados Unidos ou para o México, que são países sede nessa edição, quanto para quem vai acompanhar os jogos no Brasil, já que o fluxo internacional aumenta os riscos de casos importados da doença, como explica o secretário da Saúde, César Neves.
A despeito de não termos no estado do Paraná mais casos de sarampo desde 2020, é uma situação de vigilância e monitoramento permanente e sabemos que tanto em território norte-americano, mexicano, canadense, tivemos casos nos últimos anos. Daí a importância da imunização. A tríplice viral, que é a vacina indicada, ela está disponível nas mais de 1.800 salas de vacinação em todo o estado do Paraná e ainda lançamos há poucos dias mais uma ferramenta digital extremamente importante, que é a chamada calculadora da janela imunológica do sarampo, que está no site Saúde do Viajante, onde a pessoa digita a data da sua viagem e ali ela vai saber se está ou não protegida quanto ao sarampo.
A vacina citada pelo secretário, a tríplice viral, protege contra sarampo, caxumba e rubéola e está disponível gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde do estado. E como ele mesmo alertou, a orientação é tomar a dose pelo menos 15 dias antes da viagem, porque o nosso organismo precisa de um tempo para desenvolver a proteção adequada. O Paraná apresenta uma das maiores coberturas vacinais do país. Entre crianças menores de 2 anos, a primeira dose alcança mais de 94%. Já com relação a casos confirmados, o Brasil teve 3 esse ano. No Paraná, das 42 notificações registradas, 40 foram descartadas e 2 estão em investigação. Os principais sintomas do sarampo são febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, tosse seca, irritação nos olhos e mal-estar intenso. Em caso após viagens ou contato com viajantes, a orientação é procurar atendimento médico imediato e evitar aglomerações. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Moore.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Uma vistoria realizada em Campina Grande do Sul, nesta sexta-feira, marcou o início do uso de equipamentos de internet portátil pelas equipes da Defesa Civil Estadual. A atividade ocorreu no bairro João Paulo II, em uma área de atenção com cerca de 40 moradores, localizada na periferia do município, e foi transmitida ao vivo para o CEGERD, o Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastre. A conexão permitiu aos técnicos em Curitiba a visualização em tempo real das imagens captadas pelo drone e interação com os especialistas no local da análise. O sistema de internet via satélite garante independência e eficiência às equipes, já que é comum não haver sinal de celular e internet em casos de desastres e situações extremas. No início deste mês, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil recebeu 20 equipamentos portáteis de internet, com antena e roteador de Wi-Fi. Colaboradores da capital e dos 10 núcleos de atuação regional passaram por treinamento para operar o material que está disponível para prestar auxílio aos municípios em todas as regiões. Ao todo, a Defesa Civil também conta com 16 drones e 50 profissionais habilitados para pilotar as aeronaves. 2 técnicos atuam especificamente em forças-tarefas e treinamentos. Wilson Alves, operador de drone, diz que nessa vistoria foi possível conferir como seria o desempenho dessas ferramentas e afirma que o objetivo foi atingido com êxito.
Após o Bonito do Iguaçu, a Defesa Civil do Estado investiu forte em novas tecnologias, como os drones, Starlink, antenas, para a gente poder atender a população da melhor forma possível. Na verdade, acabou sendo um teste de todos os equipamentos numa, como se fosse um simulado de como esses equipamentos se comportaria numa situação real. Qual era o motivo? Conseguir transmitir imagens do drone para o Centro de Gerenciamento de Risco e Desastre em Curitiba, de qualquer lugar do Paraná. Atingimos com isso, graças às antenas Starlink. A outra parte seria também o levantamento da área, fazendo voos com as aeronaves para fazer uma tomada de fotos, no qual a gente faz um processamento e gera o que a gente chama de ortofoto, que é uma sequência de várias fotos de alta definição, todo georreferenciado. Então isso daí auxilia muito para tomadas de decisões em tempo real. E com a Starlink a gente tem a possibilidade de processar isso em campo e conseguir enviar já diretamente para o CGERD, acelerando a parte da resposta consideravelmente.
Além da transmissão, a Defesa Civil também mapeou o bairro com ortofotos com resolução em 3D, que foram disponibilizadas à Prefeitura para a realização de ações preventivas. Diego Bandeira, diretor de operações da Defesa Civil em Campina Grande do Sul, destaca que a região é uma área de atenção monitorada pelo município em razão do risco de deslizamento.
É uma área de atenção que é monitorada pela Defesa Civil, a gente faz o monitoramento dessa área e ela tem o risco geológico e o risco de deslizamento. Esse é o mapeamento aí pela Defesa Civil do Estado com a equipe técnica e é muito importante para tomadas de decisões da Defesa Civil Municipal e para atualização do plano de contingência.
Este ano a Defesa Civil Estadual realizou vistorias nos municípios de Francisco Beltrão, Campo Magro, Quatro Barras, Manfrinópolis, além de Saudade do Iguaçu, Prudentópolis, Antônio Planalto. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
18 de maio de 1973, uma menina chamada Araceli Crespo, de 8 anos de idade, era sequestrada, violentada e morta no estado do Espírito Santo. A data marcou um dos crimes mais chocantes da história do Brasil e foi escolhida para ser o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mesmo passado mais de 50 anos da data do crime, os números de violência do público infanto-juvenil ainda preocupam. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, houve um crescimento de 22,6% das denúncias de crimes desse tipo, quase 300 mil relatos só no ano de 2024. De acordo com a juíza titular da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes do Tribunal de Justiça do Pará, Mônica Maciel, apesar do número expressivo, o crescimento das denúncias é importante.
Nos dados referentes à violência contra crianças e adolescentes, um aumento exponencial na notificação de casos, tanto de violência sexual quanto também relacionada aos maus-tratos físicos. Embora pareça um contrassenso, esse aumento, ele, na verdade, ao invés de configurar algo preocupante, indica que há um aumento na conscientização, na necessidade de notificação, considerando que a subnotificação ainda é muito elevada. Por ocorrer a maioria dos casos no ambiente intrafamiliar, sobretudo a violência sexual.
No Pará, o Tribunal de Justiça mobilizou as unidades judiciárias para a realização do Mês da Infância Protegida, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que tem como objetivo fortalecer a proteção desse público em todo o país. Durante o período, também foi priorizada a tramitação e o julgamento de processos que envolvem crianças e adolescentes, como explica a juíza Mônica Maciel.
Diversas ações em todo o estado, agilização, celeridade, com realização de audiências de instrução, julgamento, antecipação de prova nos depoimentos especiais de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, mutirões relacionados a esses atos processuais. Precisamos lembrar também que não só no mês de maio, mas todos os meses do ano, precisamos colocar no centro dos debates a necessidade de prevenção e enfrentamento.
Além das atividades processuais, a programação também contemplou iniciativas de caráter educativo, com a divulgação de informações voltadas à conscientização social, à prevenção de violências e à valorização da escuta protegida. A agência Rádio Web, produção e reportagem, Gilmar Prete.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Federação Brasileira de Bancos emitiu um alerta sobre o crescimento do golpe do falso emprego, que usa supostas ofertas de trabalho atraentes para roubar dados e dinheiro de trabalhadores. Os golpistas se passam por recrutadores de empresas conhecidas ou agências de recursos humanos, entrando em contato com as vítimas por meio de aplicativos de mensagens, redes sociais e correio eletrônico. De acordo com a Febraban, o objetivo principal desses criminosos é obter fotos, imagens de documentos e assinaturas digitais dos candidatos. Com essas informações em mãos, os estelionatários conseguem realizar autenticações biométricas e contratar financiamentos bancários em nome das vítimas. Em muitos casos, os golpistas também solicitam pagamentos antecipados sob o pretexto de taxas de inscrição, exames médicos fictícios ou cursos preparatórios para vaga que, na verdade, não existe. Para não cair nessa armadilha, a recomendação é desconfiar de processos seletivos muito simplificados ou que ofereçam salários acima da média do mercado. Antes de clicar em qualquer link ou enviar documentos, o profissional deve verificar a existência da vaga nos canais oficiais da empresa e checar se o e-mail do recrutador é realmente corporativo, ou seja, da empresa para a qual a pessoa diz trabalhar. A Febraban reforça ainda que nenhuma empresa séria cobra qualquer valor do candidato para participação em processos de seleção ou contratação. Por isso, se isso acontecer, é um indício forte de que pode ser fraude. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Na série Curiosidades das Seleções da Copa do Mundo de 2026, no episódio de hoje o assunto é o Haiti, que é um país localizado no Caribe, conhecido por uma trajetória histórica cheia de simbolismo. O país se destaca por ser a primeira república negra do mundo e o primeiro país a abolir a escravidão nas Américas. O nome Haiti vem da língua indígena Taíno e significa terra das montanhas. E o país é extremamente montanhoso, com elevações visíveis de qualquer ponto. Apesar das dificuldades econômicas e dos desafios enfrentados ao longo dos anos, o Haiti preserva uma cultura extremamente rica e cheia de peculiaridades. A música e a dança fazem parte do cotidiano da população, com ritmos animados que misturam influências africanas e caribenhas. As línguas oficiais são o crioulo haitiano, falado por todos, e o francês, que é muito usado em documentos. A culinária do Haiti tem um prato chamado Dirque Akiwe, mais famoso como arroz com feijão. Geralmente, ele é acompanhado de um frango frito ou outros tipos de carne. O carnaval é uma das maiores e importantes festas populares do país. A capital, Porto Príncipe, reúne mercados populares, arte colorida, uma forte presença cultural. O artesanato haitiano também chama atenção pelas pinturas vibrantes, as esculturas produzidas manualmente. Com uma história única no mundo e uma cultura marcada pela força do seu povo, o Haiti segue sendo um dos países mais simbólicos e culturalmente ricos do Caribe. Ele está na Copa do Mundo de 2026 e o seu primeiro adversário é a Escócia, no dia 13 de junho, em Boston, nos Estados Unidos. Agência Rádio Web, com curiosidades da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Novas escolas e melhorias na estrutura das unidades de ensino têm impacto direto no aprendizado e nas condições oferecidas a estudantes e professores. No Paraná, foram inaugurados 28 colégios estaduais desde 2019, em 23 cidades, e tem outras 16 unidades em construção. São R$ 2 bilhões investidos na maior modernização da rede pública do estado, como destaca o secretário da Educação, Rony Miranda.
Se o Paraná tem a melhor educação do Brasil, também temos que ofertar as melhores estruturas. É dessa forma, respeitando, valorizando a educação, que a gente constrói a melhor educação do Brasil.
As escolas entregues incluem unidades regulares, agrícolas e de tempo integral, em cidades como Cascavel, Guaratuba e Ponta Grossa, com laboratórios, bibliotecas e salas multimídia. O investimento nas 28 unidades concluídas foi de R$ 272 milhões. Outras 16 escolas estão em construção, com aporte de R$ 391 milhões, em municípios como Londrina, Foz do Iguaçu e Pontal do Paraná. Além das novas unidades, o Estado firmou mais de 1.200 contratos de reforma, num total de R$ 744 milhões. O programa Escola Mais Bonita destinou outros R$ 518 milhões para melhorias na rede, enquanto a substituição de salas de madeira já retirou 320 estruturas precárias de circulação. Para os próximos anos, o governo prevê a construção de mais de 40 escolas em 31 municípios, por meio de parceria público-privada. A empresa contratada ficará responsável pela manutenção e serviços, enquanto a gestão pedagógica segue com o Estado. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná intensificou o chamamento para vacinação contra a gripe em todas as regiões do estado. A campanha segue até o dia 30 de maio e busca ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários antes da chegada do período mais frio, quando aumentam os casos de doenças respiratórias. Desde o início da campanha, no fim de março, mais de 1,5 milhão de doses já foram aplicadas no Paraná. A vacinação está disponível em mais de 1.800 salas espalhadas pelos municípios paranaenses, além de ações especiais em escolas e atendimentos em horários ampliados em algumas cidades. O secretário estadual da Saúde, César Neves, destaca que a vacina é a principal forma de prevenção contra casos graves, internações e mortes provocadas pela gripe.
Qual que é a nossa grande arma? Vacinarmos. Quanto antes vacinarmos, melhor. Uma vez que a pessoa recebe a vacina, o corpo demora de 2 a 3 semanas para estar com a reação de imunidade completa. Quanto antes vacinados, estaremos nos protegendo e evitando agravos no período do frio.
A imunização é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, entre eles crianças, idosos, gestantes, profissionais da saúde, professores, caminhoneiros, pessoas com doenças crônicas, integrantes das forças de segurança e trabalhadores do transporte coletivo. Para receber a dose, é necessário apresentar documento pessoal e carteira de vacinação. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Nesta segunda-feira, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, o governo do Paraná, por meio da Secretaria da Saúde, reforça o compromisso com uma política pública de saúde mental baseada no acolhimento, na dignidade e na reinserção social. Distante do modelo que marcou o passado da psiquiatria brasileira de internações prolongadas, isolamento familiar e práticas violentas, o Estado investe na consolidação de uma rede humanizada, territorial e integrada de atendimento. No Paraná, a rede de atenção conta com 163 CAPs em diversas modalidades, além de ambulatórios especializados distribuídos em todas as 22 regionais de saúde. Também integram a estrutura 7 serviços integrados de saúde mental do Paraná, 41 equipes multiprofissionais de atenção especializada em saúde mental, 73 leitos em hospital geral, 1.651 leitos em hospital especializado em psiquiatria e 14 serviços residenciais terapêuticos. O Estado conta também com o compartilhamento do cuidado com as unidades básicas de saúde. O cuidado cuidado começa já na atenção primária à saúde, dentro dessas unidades básicas de saúde, que amplia e possibilita uma regionalização do atendimento. Para qualificar os profissionais da linha de frente, o governo estadual investe em cursos e treinamentos que os preparam para o acolhimento, o atendimento e o cuidado. Neste ano, a rede foi ampliada com novas habilitações de CAPS em Joaquim Távora e Santa Mariana, no norte pioneiro. Já os municípios de Cruzeiro do Oeste, São Tomé e Ponta Grossa receberam centros de convivência, espaços comunitários voltados à convivência, cultura, arte e inclusão social. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As agências do trabalhador de todas as regiões do estado começam esta semana com 20.316 vagas com carteira assinada abertas em diversas áreas e para diferentes níveis de escolaridade e experiência. A função com o maior número de oportunidades é para alimentador de linha de produção, com 7.501 vagas abertas em todo o Paraná. Na sequência, aparecem as funções de abatedor, de magarefe e de operador de caixa. A regional com maior volume de oportunidades é a de Cascavel, com 4.404 vagas abertas. O destaque é para as áreas de alimentador de linha de produção, abatedor, operador de caixa e repositor de mercadorias. Na sequência, aparece a região metropolitana de Curitiba, com 3.967 vagas disponíveis. Os principais postos são para alimentador de linha de produção, operador de telemarketing ativo e receptivo, atendente de lanchonete e também para faxineiro. Somente a Agência do Trabalhador de Curitiba concentra 388 oportunidades. Além disso, a Regional de Campo Mourão soma 3.294 vagas, com destaque para alimentador de linha de produção, magarefe e abatedor. Já Foz do Iguaçu reúne 2.214 vagas, sendo mais de 1.000 só para alimentador de linha de produção. Também há vagas nas regionais de Pato Branco com 1.992, Maringá com 1.326, além de Londrina com 1.107 e a regional de Umuarama com 897 postos abertos. Interessados devem buscar a agência do trabalhador mais próxima ou acessarem o site trabalho.pr.gov.br. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Acessibilidade, inclusão. Há anos, esses conceitos vêm ganhando cada vez mais espaço prático na nossa sociedade. E para estimular os paranaenses desde cedo, a Secretaria Estadual da Educação vai implementar um reforço importante a partir da segunda quinzena de maio. Agora, a plataforma Inglês Paraná Teens vai contar com intérpretes da língua brasileira de sinais em todos os materiais em vídeo voltados aos alunos do 6º ao 8º ano do ensino fundamental. A novidade deve beneficiar mais de 600 estudantes surdos da rede estadual de ensino, como conta o técnico pedagógico do programa Inglês Paraná, Carlos Wilton de Freitas Guindani.
Esse recurso contribui para tornar o aprendizado mais inclusivo, garantindo que esses alunos compreendam melhor as instruções, os conteúdos e as propostas de atividades em língua inglesa. Além de ampliar o acesso ao aprendizado, a presença de Libras favorece o desenvolvimento da autonomia, da participação e da confiança dos estudantes durante as aulas e estudos do recurso. Dessa forma, os alunos podem acompanhar as trilhas de aprendizagem com mais igualdade de oportunidades em relação aos demais estudantes da rede.
Com a inclusão do recurso de Libras, o programa amplia seu alcance pedagógico, promovendo a acessibilidade e contribuindo para que mais estudantes possam participar ativamente do processo de aprendizagem. Além disso, a plataforma também oferece recursos para estudantes com baixa visão e ferramentas de navegação facial para alunos com limitações motoras. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Amor.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior inaugurou neste sábado o Residencial Solar de Milano, em Londrina, no norte do estado. O empreendimento possui 320 unidades, das quais 262 contaram com subsídio do governo do estado no valor de entrada, dentro do programa Casa Fácil Paraná, da Companhia de Habitação do Estado, Coapar. O investimento estadual foi de R$5,1 milhões. O governador destaca o crescimento do programa.
Cada vez mais o nosso programa de habitação tem se modernizado, né? Tem elevado o padrão para as famílias aqui no dia a dia. A entrega dessas 320 casas, apartamentos que nós estamos fazendo aqui, ele está chegando em 20 mil habitações aqui em Londrina até dezembro. É a maior construção de casa própria da história de Londrina. E eu tenho esse orgulho de, como governador, junto com todo esse time, dos nossos deputados, poder estar entregando esse maior volume de casa construída, casa e apartamento, né, construída aqui na cidade de Londrina.
O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, ressaltou a parceria com o governo do estado para a construção de casas na cidade.
E aí entra o governo do estado dando a contrapartida de entrada, que seria a dificuldade realmente para as pessoas investirem. Então essa organização que é feita daí sim, com recursos do FGTS, né, viabilizados pela Caixa Econômica, governo do estado, prefeitura de Londrina, é o que viabiliza que essas famílias consigam comprar um apartamento.
O representante da regional de Londrina, da Coapar, Michael Júlio Faleiros, salientou que o órgão tem prezado pela qualidade nos empreendimentos que contam com o subsídio do Casa Fácil.
Ah, importantíssimo, né? Você vê um empreendimento desse em Londrina, a qualidade do empreendimento, com a parceria da Itcom, do governo do estado, né? Através do governador com esse Casa Fácil Paraná, é importantíssimo para as famílias, né? São 261 famílias com subsídio, mais de 3 milhões aí de recurso do governo do estado através da Coapar.
Localizado na zona norte de Londrina, o Solar de Milano possui plantas de 45 metros quadrados e foi erguida em uma região consolidada, com urbanização e próxima a shopping e o Lago Norte. Para quem está começando a vida juntos, uma ajuda e tanto. É o caso dos noivos Davi Negro dos Santos, de 22 anos, e Giovana Maria Mendes, de 24.
A gente mora separado, né? Ela mora com os pais dela, eu moro com meus pais. Meus pais moram de aluguel, né, e os pais dela têm casa própria. E a gente tá junto há 8 anos aí, a gente tá noivo agora. E estamos buscando crescer, continuar a vida juntos aí. É uma conquista muito grande esse apartamento, né, essa moradia. Porque eu vim de uma família muito humilde. Há 2, 3 anos atrás, eu nunca imaginava que isso aconteceria. Tá conquistando isso aqui. No começo foi uma decisão difícil. Pô, é muito dinheiro que você tem que desenvolver, que tem que gastar, tem que arcar. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Além do apartamento em si, tem as coisas que envolvem o apartamento, né? Os móveis, os eletrodomésticos. Mas graças a Deus, Deus nos vem abençoando aí. A gente vai conquistando as coisas aos pouquinhos. A gente tem quase tudo já. Sou muito grato a Deus e grato à minha noiva por ter me apoiado nesse começo. Foi ela que me incentivou a tomar essa decisão pra gente conseguir conquistar isso aí.
Desde a sua criação em 2019, o Casa Fácil Paraná já beneficiou mais de 130 mil famílias com a construção, regularização ou concessão de subsídios para a compra da casa própria, sendo o programa habitacional de maior alcance no Brasil. O benefício é destinado a pessoas com renda familiar de até 4 salários mínimos. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Maio é um mês de alerta, um chamado para proteger quem mais precisa de cuidado. O Maio Laranja marca a mobilização nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O dia 18 de maio tornou-se símbolo dessa luta no Brasil. A data foi instituída por lei e reforça a importância de conscientizar, prevenir e romper o silêncio. Apesar dos avanços, a violência sexual contra crianças e adolescentes continua sendo uma realidade preocupante. E especialistas alertam, os números conhecidos podem representar apenas parte do problema. Isso porque muitos casos seguem escondidos dentro de casa, em ambientes próximos às vítimas ou sequer chegam às autoridades. A subnotificação ainda é um dos maiores desafios. Medo, ameaças, vergonha e dificuldade de identificar sinais silenciam vítimas e famílias. E um novo cenário amplia a preocupação: o ambiente digital. Como explica a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente do Ministério Público da Bahia, Ana Emanuela Rossi Meira.
De fato, os números preocupam. São 24 milhões de crianças e adolescentes acessando a internet, o primeiro contato ocorrendo cada vez mais cedo. Mais de 70% das violações de direitos humanos no ambiente digital são direcionadas para o público infanto-juvenil. A maioria delas envolvendo abuso ou exploração sexual infantil, de forma que urgem que medidas sejam adotadas, tanto para prevenir violações, quanto para proteger as crianças e adolescentes expostas, quanto para reprimir esses atos criminosos perpetrados contra crianças e adolescentes no ambiente digital.
A internet trouxe oportunidades, mas também riscos. Redes sociais, jogos online, aplicativos de mensagens e plataformas digitais passaram a integrar o cotidiano de crianças e adolescentes. E junto com a conectividade, surgiram novas formas de violência. Na Bahia, o Ministério Público tem desenvolvido ações de conscientização, fortalecimento da rede de proteção e iniciativas preventivas para enfrentar esse cenário, como ressalta a promotora.
O Ministério Público do Estado da Bahia possui o Plano de Ação de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital, que visa sensibilizar a sociedade acerca dos riscos decorrentes do uso excessivo de redes sociais e da exposição da privacidade de crianças e adolescentes na internet, bem como visa o aperfeiçoamento da atuação finalística do Ministério Público no enfrentamento às violações dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital.
Além das ações presenciais, o ambiente virtual também entrou no radar das instituições. O avanço das plataformas digitais trouxe novas formas de violência. Casos de aliciamento, exposição indevida, compartilhamento de imagens e crimes virtuais exigem respostas cada vez mais rápidas.
Por meio do site www.falafilho.com.br, nós transmitimos informações sobre os riscos de acesso a conteúdos potencialmente danosos, que exponham situações de violência, de discriminação, sobre testemunhar ou participar ou ser vítima de condutas também inadequadas que possam causar danos a si ou aos seus pares, e sobre esses contatos que são realizados com pessoas desconhecidas, muitas vezes criminosas, que utilizam a imagem de crianças e adolescentes, as informações pessoais, dados de crianças e adolescentes para praticar crimes contra esse grupo de pessoas.
O tema ganha ainda mais relevância diante das discussões sobre o chamado ECA Digital, iniciativa voltada ao fortalecimento da proteção de crianças e adolescentes nos ambientes online. Ana Manuela Rossi Meira destaca que a proteção de crianças e adolescentes no mundo digital passa por diálogo, informação e acompanhamento constante.
O ECA Digital, ele amplia a supervisão dos responsáveis a partir da facilitação do uso de ferramentas de controle parental, da vinculação da conta de crianças e adolescentes aos seus pais ou responsáveis. Ao mesmo tempo, facilita o uso de canais de denúncias e de ajuda, que são fundamentais para evitar a subnotificação desses casos. E, ao mesmo tempo, incrementa o dever das plataformas de se responsabilizar pela disseminação de conteúdos que são inadequados para crianças e adolescentes. Então, há uma adaptação desses produtos e serviços que estão no ambiente digital a crianças e adolescentes, com toda a segurança necessária para o desenvolvimento deles.
Famílias, escolas, profissionais da educação e gestores públicos têm papel fundamental na construção de ambientes seguros. Observar mudanças de comportamento, acolher relatos e manter canais de diálogo podem fazer a diferença. Para a promotora Ana Emanuela, é muito importante que o envolvimento no tema seja coletivo.
É importante que estejamos atentos aos sinais, mudanças repentinas de humor, isolamento social, queda no rendimento escolar, distúrbios de sono, de alimentação, comportamentos autodestrutivos. Identificadas essas situações, deve-se procurar ajuda e notificar esses casos para que possam ser adotadas medidas de proteção e de repressão também dos autores dessas possíveis violências. É importante também que sejam implementadas nos municípios estratégias de notificação, de atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência ou expostas a situações de violência, seja no ambiente digital, seja no mundo físico, de forma que possa se garantir canais específicos de ajuda e de denúncia, fazendo com que esses casos cheguem às autoridades.
Neste ano, o tema ganha um novo destaque nacional. Entre os dias 18 e 21 de maio, Brasília recebe o 3º Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O encontro deve discutir a revisão do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, um documento estratégico que reúne diretrizes, metas e ações para fortalecer políticas públicas em todo o país. Mais do que números ou estatísticas, o debate reforça uma mensagem urgente. Proteger crianças e adolescentes é responsabilidade de todos. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O cuidado em saúde mental vai além da medicação e da internação. No Brasil, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, lembrado nesta segunda, 18 de maio, reforça a importância de um tratamento humanizado baseado no respeito, na escuta e no cuidado em liberdade. A proposta é substituir o modelo de isolamento em manicômios por um acompanhamento mais próximo da comunidade e da família. A coordenadora do Centro de Apoio e Defesa da Saúde do Ministério Público de Pernambuco, Helena Capela, reforça a importância da data.
Um momento de reflexão e, acima de tudo, de reafirmar um compromisso inegociável, o direito de todo cidadão ao cuidado em liberdade. Durante muito tempo, a única resposta que o Estado e a sociedade davam ao sofrimento mental era o isolamento. Pessoas eram retiradas do convívio social, afastadas de suas famílias e trancadas em manicômios, onde, infelizmente, a dignidade humana era frequentemente esquecida. A luta antimanicomial veio para nos ensinar uma premissa básica: trancar não é tratar. Ninguém deve perder sua cidadania por causa de um transtorno mental ou do uso problemático de álcool e outras drogas.
O movimento antimanicomial ganhou força no Brasil com a criação da Lei Federal 10.216 de 2001.
Essa lei garante a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, define os tipos de internação e proíbe a internação em instituições de caráter asilar, ou seja, determina o fim dos manicômios. A saúde mental é um direito de todos e o combate ao preconceito é um dever de cada um de nós. A luta antimanicomial é uma ação coletiva e que segue viva pelo cuidado em liberdade e por uma política pública de saúde mental estruturada e ativa.
Além do acesso ao tratamento, especialistas destacam que o acolhimento humanizado ajuda a combater preconceitos históricos contra pessoas com transtornos mentais. O fortalecimento da rede de atenção psicossocial também é apontado como essencial para garantir atendimento digno e prevenção de crises. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ivison Gomes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Ministério da Educação iniciou na última sexta-feira a convocação dos candidatos da lista de espera para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, do primeiro semestre de 2026. Os estudantes convocados têm até o dia 29 de maio para acompanhar o resultado e validar as informações no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando o login do gov.br. Os estudantes pré-selecionados na lista de espera do FIES devem validar as informações fornecidas na inscrição junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição privada onde forem aprovados. A documentação pode ser entregue de forma física ou digital, conforme definição da faculdade.
Após essa etapa, os dados passarão por validação do banco responsável pelo financiamento, em prazo de até 10 dias. Já os candidatos selecionados pelo FIES Social, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, não precisam comprovar renda junto à instituição de ensino. O FIES oferece financiamento para cursos presenciais em instituições privadas com avaliação positiva no MEC. A classificação segue a ordem das notas do Enem e prioriza candidatos que ainda não concluíram o ensino superior e nunca utilizaram o programa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O prazo para declarar o Imposto de Renda 2026 vai até o próximo dia 29 de maio. E quem tem algum plano de previdência privada precisa ficar atento às regras da declaração. O PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, possuem caminhos diferentes na declaração no site da Receita Federal. Sandro Bonfim, presidente da Comissão de Produtos por Sobrevivência da Federação Nacional de Previdência Privada, explica as diferenças para evitar erros no preenchimento e não cair na malha fina.
No caso do PGBL, as contribuições feitas no ano devem ser informadas na ficha Pagamentos Efetuados, normalmente no Código 36. Já no VGBL, o saldo nominal do plano 31 de dezembro deve ser lançado na ficha Bens e Direitos, no grupo 99, código 06. Se houver resgate ou recebimento, esses valores também precisam ser declarados, conforme o regime de tributação escolhidos.
O PGBL oferece incentivo fiscal, permitindo a dedução das contribuições feitas ao longo do ano em até 12% da renda bruta tributável. Já o VGBL não permite dedução no imposto de renda. A tributação ocorre apenas sobre os rendimentos e não sobre o valor investido, explica Sandro Bonfim.
No caso do PGBL, quem faz a declaração completa do imposto de renda pode usar as contribuições feitas ao longo do ano para reduzir a base de cálculo do imposto até o limite de 12% da renda tributável. É um benefício importante porque une duas coisas: o cuidado com o futuro e uma vantagem fiscal no presente. No VGBL, essa dedução não existe, mas ele também tem seu papel no planejamento financeiro, porque no VGBL o imposto incide apenas sobre os rendimentos e não sobre o total acumulado. Além disso, esse imposto incide apenas no momento do resgate ou do pagamento dos benefícios.
Na hora de declarar a previdência privada, o contribuinte também deve ficar atento ao regime de tributação escolhido. A escolha entre progressivo e regressivo pode ter impacto direto no imposto. Para evitar erros, confira todos os dados e comprovantes de rendimentos antes do envio. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Faltam duas semanas para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2026. Contribuintes têm até as 11h59 da noite, de 29 de maio, para acertar as contas com o Leão. Este ano, segundo informações da Receita Federal, 44 milhões de pessoas devem entregar o documento e cerca de metade ainda não cumpriu com a obrigação. Quem não enviar a declaração dentro do prazo terá que pagar multa de no mínimo R$ 165,74, mas a penalidade pode ser de até 20% do valor do imposto devido. A Receita Federal também cobra juros da taxa Selic enquanto durar o atraso. Todo cidadão que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 no ano passado, ou rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000, reais, está obrigado a prestar contas ao Leão. Algumas outras situações também obrigam a declaração e elas podem ser consultadas no site da Receita, que é gov.br/Receita Federal. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os preços dos alimentos encerraram o mês de abril em alta na CEAGESP, a central de abastecimento de São Paulo, que trabalha com a compra e a venda de mercadoria de todo o Brasil. Na média, a alta foi de 2,31%. Destaque para a batata, que ficou 22% mais cara no caso da lavada e subiu 18% no caso da escovada. Entre os motivos está a redução da oferta de batata, com o encerramento da chamada safra das águas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O cinema brasileiro desembarcou em Cannes, na França, com uma das maiores participações já realizadas pelo país no principal mercado mundial do audiovisual. Ao todo, cerca de 80 produtoras e profissionais brasileiros participam do Marché du Film 2026, evento que reúne empresas, distribuidores e investidores da indústria audiovisual de vários países. A iniciativa busca ampliar coproduções internacionais, atrair investimentos e abrir espaço para o audiovisual brasileiro no mercado global. A diretora de negócios da PEX Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Maria Paula Veloso, destaca a expectativa de geração de negócios durante o evento.
A PEX Brasil trouxe 80 produtoras brasileiras para fazer negócios com mais de 25 delegações internacionais, como Reino Unido, Espanha, Japão, Nova Zelândia, e a expectativa é que a gente possa gerar muitos negócios internacionais para as produtoras brasileiras.
O Brasil participa do evento com um stand próprio, principal espaço do mercado audiovisual em Cannes. A programação inclui rodadas de negócios, encontros de coprodução, sessões de pitching e debates sobre tendência da indústria, inteligência artificial e financiamento internacional. A agenda também prevê aproximação com mercados estratégicos da Europa, América Latina e Ásia. Além da presença comercial, a participação brasileira terá foco no fortalecimento da presença feminina no setor audiovisual internacional. Segundo a organização, encontros e painéis vão discutir liderança feminina, inovação e oportunidades de negócios para executivas brasileiras no mercado global. O audiovisual brasileiro vive um momento de expansão. Só no último ano, o setor movimentou mais de 70 bilhões de reais na economia nacional e gerou mais de 600 mil empregos diretos e indiretos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Difusora. Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Onde você estiver, a música certa está com você.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
No, I love you so.
No carro, acompanhando o seu caminho. No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais. Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece. Difusora FM 101.9. Em todos os lugares, com você.
Tudo que se espera ou sonha.
Difusora FM Curitiba, a sua parceira musical.
Difusora.
Está com vontade de saborear os mais requintados pratos da cozinha italiana e não quer sair de casa? Peça pelo delivery Porta Romana 3335 1530. Se você já tem uma data para reunir amigos e familiares, o lugar ideal é no Porta Romana Santa Felicidade. Porta Romana Eventos. Fone 3335 1530.
Difusora 4 e 2.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
Música.
parceira musical Difusora.
Vou voltar. talvez eu fique por lá.
Estou a dois passos do paraíso.
Não sei por que eu fui dizer bye bye.
A radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia seria o dia do dia mais feliz de sua vida. Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Oh, lindo Orlando, volte! Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos e para-choque duro. Agora uma canção, canta pra mim, eu não quero ver você triste assim. Meu amor, vou te buscar. Estou a dois passos do paraíso e nunca mais vou te deixar. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye, bye.
Difusão.